Nós conversamos agora aqui na Band News FM Espírito Santo com Tânia Reuter, ela que é infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo, vai falar um pouquinho sobre a campanha Dezembro Vermelho e também sobre a luta contra a AIDS, né, combate à AIDS aqui na Band News FM Espírito Santo. Nós agradecemos muito, doutora Tânia, a sua participação aqui com a gente.
Eu te agradeço poder estar colaborando.
Doutora, vamos começar assim por uma pergunta um pouco mais abrangente. A AIDS é uma doença que ainda tem preocupado aqui no estado?
De certa forma, sim, apesar de dados epidemiológicos mostrarem que o número de pessoas que vivem hoje portadoras do HIV esteja estabilizado no estado do Espírito Santo.
Sim, é um número estabilizado, não tem crescido nos últimos anos, mas não se pode descuidar, né, doutora?
Exatamente, não se pode descuidar, porque o objetivo de controle dessa endemia, né, ela já está conosco há décadas, é que a gente, a cada ano que passa, consiga reduzir o número de casos novos por ano. E tem preocupado a Secretaria Estadual de Saúde, também os serviços de referência, como o nosso no Hospital das Clínicas, em que a gente tem visto um aumento, uma elevação do número de casos entre jovens, adultos jovens, entre 19 e 24 anos, tanto pela transmissão homens que fazem sexo com homens, como heterossexuais.
Certo. Eu ia chegar até nessa questão agora mesmo, doutora. As pessoas que mais contraem a doença, digamos assim, que mais contraem o vírus, né, que desenvolve a doença, são os jovens.
São jovens. Uhum. A gente vem com essa tendência no Brasil de contaminação de adultos jovens, que é essa faixa que eu te falei, e também na faixa de pessoas com a idade um pouco mais avançada, pela melhor qualidade de vida, pela melhor habilidade em se manter socialmente ativo e sexualmente ativo, com essa faixa etária acima de 55, 60 anos. E com isso, o não uso frequente das medidas de prevenção por essa população acaba que eleva o número de casos por ano.
Certo. Doutora, é importante a gente falar, né, agora começando a campanha Dezembro Vermelho, a campanha que tem como objetivo conscientizar a população a respeito do combate à doença, né? As pessoas que adquirem o vírus, elas automaticamente desenvolvem a doença?
Não. As pessoas adquirem o vírus, ficam pessoas portadoras do vírus HIV. E como recomendação que já temos há quase 5 anos, né, desde 2014 para 2015, há uma recomendação de tratar todo e qualquer paciente portador do HIV. Então, é uma meta difícil de ser alcançada, que é diagnosticar 90% das pessoas portadoras. Esse é um desafio enorme ainda, mas tratar 90% das pessoas portadoras do vírus HIV, sabidamente HIV positivo, e manter no cuidado com a carga viral indetectável, essas metas são alcançáveis. Então, precisaria de estar fomentando um acesso a diagnóstico precoce, né? Uma vez que ela tem uma média de tempo entre 5 e 10 anos para se manifestar enquanto doença, e durante todo esse tempo é possível você receber tratamento e nunca desenvolver a doença, e ficar no estado de pessoas que vivem com o vírus HIV.
Doutora, a senhora estava falando a respeito aí da dificuldade em diagnosticar. Que dificuldade seria essa?
O paciente se reconhecer uma pessoa de risco e testar.
Entendi.
A testagem do HIV, ela não é compulsória, né? Assim como qualquer outra testagem, qualquer amostra biológica de ser humano, precisa de uma anuência, né? Precisa da autorização da pessoa. E não é frequente o usuário do SUS ou da saúde suplementar fazer manifestar o desejo de testar-se para HIV. Agora... E também não há uma prática, vamos dizer assim, no dia a dia, de reconhecimento, ou pelo menos da pesquisa, de população que possa ser enquadrada como uma população de maior risco de adquirir essa doença. Então, por isso, não é um problema no Brasil, mas é um problema no mundo, uhum. encontrar esse primeiro 90%, que é encontrar 90% das pessoas portadoras do HIV. Isso melhorou muito, mas ainda falta bastante.
Uhum. Doutora, agora, para fazer esse teste, por exemplo, para saber se a pessoa é portadora do vírus HIV, a gente consegue identificar, a partir do momento que essa pessoa foi infeccionada, contraiu esse vírus, há quanto tempo? Porque a senhora disse que a doença em si pode demorar de 5 a 10 anos para poder se manifestar.
Uhum. A infecção, pelos métodos de testagem rápida, que são largamente utilizados em unidades básicas de saúde, pronto atendimentos, unidades emergenciais, há disponibilidade pelo Ministério da Saúde desses testes em toda e qualquer unidade de saúde, ok? Então, ele é muito fácil a execução e de resultado em 10 a 15 minutos. Então, a viabilidade dele, o potencial de viabilidade é muito alto.
Uhum. Eu tava perguntando.
O tempo que leva para este exame se tornar positivo do dia zero em que provavelmente o indivíduo se contaminou, gira em torno de 4 a 6 semanas. Podendo se estender a 12 semanas, até um pouco mais. Mas, em média, não inferior a 6 semanas do dia que o indivíduo acha que se contaminou, esse teste poderá dar falso negativo.
Entendi. Então, assim, a pessoa que acredita ou que tem, pelo menos, essa possibilidade, que foi contaminado ou não pelo vírus HIV, após 6 semanas pode realizar o teste, o resultado dando negativo, é recomendável que, então, que possa fazer um novo teste depois de um outro período, até por mais de 6 semanas, né?
De uma maneira geral, quando uma pessoa se expõe a risco, por exemplo, sexual, e ela reconhece que se expôs ao risco, né? Fez sexo sem preservativo, por exemplo. Ela sabendo ou não que o indivíduo com quem ela manteve relação sexual, sabendo ou não se é positivo, a exposição é considerada de risco, ok? Então, ela deveria fazer testes com 6 semanas após a exposição sexual, 12 semanas e 24 semanas. Agora, o que temos de disponível no mundo hoje? Existe uma prevenção pós-exposição sexual que está disponibilizada pelo Ministério da Saúde, como já vinha sendo feita para acidentes biológicos com profissionais de saúde, que é a profilaxia pós-exposição. O indivíduo toma a medicação antirretroviral por 4 semanas a contar do dia do acidente dele, ok?
Uhum.
Profissional de saúde. Isso se estendeu também a pessoas que reconhecem que se expuseram a um risco sexual. Então, elas também podem buscar a profilaxia pós-exposição.
Certo.
Mais ou menos 6, 12 horas depois, ou até 24 horas depois da exposição sexual de risco, ainda há a chance de fazer a prevenção da transmissão.
Olha, doutora, nós agradecemos muito sua participação aqui. Nós conversamos agora com a doutora Tânia Reuter, que é infectologista do Hospital Universitário da Universidade Federal do Espírito Santo. Doutora Tânia, muito obrigado por atender a Band News, trazer essas informações tão importantes aqui.
Foi um prazer para nós também.